Muito boa noite, ouvintes da Rádio Prado, a Rádio da Educação. Chegamos com a 22ª edição do Data Basket, o basquete de raiz, aqui na Rádio Prado, a Rádio da Educação. O programa de hoje é dedicado a dois amigos que estão fazendo aniversário. Dimitri Souza, que joga na Itália, e o ex-jogador João José Viano Pipoca, que atuou em várias equipes do basquete paulista e também jogou na NBA. A Confederação Brasileira de Basquetebol realizou com enorme sucesso, na terça-feira, no Memorial do Esporte Clube Corinthians Paulista, em São Paulo, o lançamento oficial dos dois próximos jogos do selecionado nacional nas eliminatórias para a Copa do Mundo da China, que vão acontecer no ginásio do Esporte Clube Corinthians Paulista. Conversamos com o presidente da CBB, Gui Peixoto Júnior, que falou desse momento mágico do basquete nacional.
A primeira emoção é voltar no ginásio onde eu tive a felicidade de jogar, onde eu tive orgulho de vestir a camisa desse grande time, né? Uma torcida realmente maravilhosa. Reencontrar velhos amigos, o mestre Vlamir Marques, um dos maiores jogadores que esse país já teve, bicampeão mundial. Oscar, o nosso mão santa, Oscar, Leandrinho, nosso jogador. E para completar, fechar com chave de ouro, o nosso atleta Matheus, campeão sul-americano. Então, juntos estavam ali quatro gerações de heróis, campeões pela nossa seleção brasileira.
E Gui, a seleção não jogava em São Paulo, na capital, há muitos anos. Vai fazer dois jogos, precisando vencer para confirmar o passaporte. O que esperar? Boa presença de público, jogos bons, qual que é a sua expectativa?
A nossa seleção está muito bem preparada, né? Se provou no último jogo, no jogo contra o Canadá. Todos estão em atividade, todos estão jogando. Deveremos ter algumas novidades para a próxima janela, né? A seleção com certeza virá bem mais forte. E vamos com certeza ganhar os dois jogos e ir tranquilo para a última fase, já classificados para o Mundial na China.
E Gui, falando sobre categoria de base, recentemente o Brasil conquistou o Campeonato Sul-Americano Sub-15, jogando no Uruguai, vencendo o Uruguai, conseguindo uma excelente performance. Para esse grupo é o bicampeonato, porque eles ganharam o Sul-Americano na temporada passada, ainda na categoria Sub-14. E você sempre, quando falou de basquete, ressaltou que a base seria olhada com olhos especiais. Isso está acontecendo, não?
Nós tivemos a oportunidade de, no ano passado, começarmos a voltarmos a ter os campeonatos de base. Isso é primordial para quem quer, né, conquistar títulos no futuro para o nosso basquete. Então, no primeiro ano, nós conseguimos realizar um campeonato com mais de 1.500 crianças, meninos e meninas na quadra, né? Este ano devemos atingir o mesmo número de torneios, principalmente da base, né? Isso refletiu e já está refletindo no resultado. Tivemos uma escolha excelente das pessoas que estão trabalhando com esses meninos. Nós temos uma técnica fantástica que nunca foi lembrada no passado e talvez a técnica de base que mais títulos tem no nosso país. E eu não entendia porque ela nunca tinha trabalhado na seleção e ela tem mostrado o quanto ela é competente, ela junto com toda a equipe técnica que tá atuando junto com ela. E os resultados estão vindo, né? A prova que nós acertamos na escolha das pessoas que estão dirigindo nossos meninos.
Gui, falando de eliminatória, falando de base, o ano está terminando. Para a gente fechar, que análise você faz, uma curta análise que você faz do trabalho da CBB na sua primeira gestão nesse ano? E o que esperar para o ano seguinte?
Nós conseguimos formar um time muito competente na CBB. Nós temos o Marcelo Pará na parte técnica, que tem coordenado todo esse movimento junto às nossas seleções. E o trabalho tem se mostrado. Nós temos outras pessoas na parte administrativa. Nós fizemos uma limpeza na casa, né? Hoje a CBB é administrada como uma empresa. Enxugamos as pessoas que tínhamos a mais, a parte de salários, né? Quer dizer, hoje nós trabalhamos com responsabilidade. O dinheiro que entra na CBB é gasto com responsabilidade. Então hoje eu tenho até um QLP menor, eu tenho menos pessoas trabalhando, mas com mais competência.
E Gui, o que esperar para 2019?
2019 vai ser um ano de muitos torneios. Talvez vão ser muito mais torneios do que esses dois primeiros anos. Então nós temos um ano de esporte. Acredito que com o novo governo deve voltar a possibilidade de um patrocínio do departamento dos órgãos públicos, né? Que nesses dois anos tivemos uma dificuldade tremenda. mas já tem várias empresas acenando para patrocinar a CBB e é óbvio que sem dinheiro nós não vamos conseguir fazer muita coisa. E o nosso principal objetivo é aumentar o número de campeonatos de base, né? Porque nós queremos chegar em 2024 com uma seleção em condições de vencer uma Olimpíada.
Legal, parabéns por tudo.
Ah, obrigado.
O mestre Vamir Marques, que dá nome ao ginásio do Esporte Clube Corinthians Paulista e tem um currículo fantástico no basquete, esteve presente, abrilhantando o evento e comentou como foi essa iniciativa da Confederação Brasileira.
Olha, é uma honra muito grande, né? Não só pelo fato de ser o ginásio que recebe o meu nome, mas ver a seleção brasileira jogando no Brasil outra vez. Né? E aqui em São Paulo não tem lugar melhor para você fazer basquetebol como esse ginásio do Corinthians. Fora o Ibirapuera, que não está sendo utilizado, não há nenhum ginásio aqui na cidade de São Paulo que dê essa população que cabe aqui nesse ginásio. Graças a Deus recebe o meu nome. Vai ser uma grande festa, bonita. Tenho a certeza que vão prestigiar muito esse jogo.
O que o senhor pode falar para convidar o torcedor para vir aqui na sua casa?
Olha, em primeiro lugar, que é uma seleção brasileira. Né? O convite é a própria seleção brasileira. Há quanto tempo que o torcedor brasileiro não vê uma seleção brasileira jogar na sua terra? Né? São dois jogos muito importantes, o Brasil precisa vencer para classificar para os outros, né? para outra fase. Né? Que compareça, o Brasil necessita da sua torcida para poder ganhar esses dois jogos.
Legal, obrigado, senhor. O jogador Leandro Barbosa, o Leandrinho, também falou sobre o assunto.
Poxa, estou muito feliz, muito ansioso, esperançoso, e principalmente para poder fazer um grande campeonato aí, um grande jogo, principalmente com essas duas equipes aí, que são equipes fortes. Mas estou muito feliz, aqui é um templo, aqui é diferente quando você entra, arrepia. Estou muito feliz de estar aqui.
O que você fala para o público que está com vontade de assistir esse jogo?
Queria convidar todos vocês para que vocês estejam presentes nesses jogos daqui do pré-mundial. A gente vai precisar da torcida de todos vocês e principalmente aqui na Arena Corinthians. Se Deus quiser, nós vamos conseguir a vitória e não vai faltar oportunidade para vocês gritarem aí para a gente. Valeu?
Valeu, obrigado. Quem também teceu um comentário importante sobre o assunto foi o ex-jogador Oscar Schmidt.
Jogou bem basquete. Eu estou apoiando 100% a seleção brasileira por esse fato, que é uma pessoa incrível, coloca dinheiro do bolso dele, não à toa, que a gente está ganhando todas as categorias que não íamos para os campeonatos. Agora a gente vai e ganha. Então nós temos, eu acredito que nós temos um futuro brilhante na seleção.
O senhor falou agora que não torcia pela seleção.
Não torcia, mas eu não ia no ginásio. Hoje eu vou no ginásio. Hoje eu gosto de ver a seleção. Primeiro tem um técnico extraordinário. O irmão do Petro, aquele Petro. Ele é um cara que jogou bastante tempo. Jogou bem, ele costumava me marcar quando a gente jogava com a Brasília. E depois virou técnico. Virou técnico dos melhores times do mundo. E hoje é técnico da seleção brasileira. Então, a CBB não está mais brincando. Tinha esse Manhano aí, que tinha esse cara, ganhou a Olimpíada e foi vice-campeão mundial. Por que ele não está na seleção da Argentina?
Nessa importante janela das eliminatórias, o Brasil enfrenta a República Dominicana no dia 30 de novembro, às 19h15, no ginásio Vlamir Marques. O outro desafio será contra o Canadá, no mesmo local, no dia 13 de dezembro, às 20h. Para saber informações sobre os ingressos, que já estão à venda, basta acessar o site oficial da Confederação Brasileira, que é o www.cbb.com.br. A seleção brasileira sub-15 masculina conquistou, no final de semana, um título importante ao derrotar o Uruguai em seus domínios por 65 a 57. Muito bem, ouvintes do programa Data Basque, estamos com Marcelo Souza, diretor executivo da CBB, Confederação Brasileira de Basquete, que esteve ao lado da seleção brasileira sub-15 na conquista do título sul-americano, o bi para essa geração, com uma vitória sobre o Uruguai na casa deles na grande final. Marcelo, que pequena análise você pode fazer dessa conquista? Como é que foi o dia a dia lá no Uruguai?
Antes de mais nada, boa noite, Frederico. Eu queria fazer dar uma contextualizada rápida. Há de se ressaltar o trabalho do presidente Rui Peixoto, que era uma das das principais metas dele, que era o ressurgimento do basquete de base, né? E a gente em um ano e meio já é o terceiro título conquistado por essa administração. É, a gente pode enumerar com muita felicidade o Sub-14 ano passado na Venezuela, o Sub-15 esse ano no Uruguai e o Sub-21 na Argentina. É, nós estamos imaginando que o trabalho de base, que essa nova geração, ela vem justamente dar o estofo para as equipes principais adultas. É, então, em cima disso, acho que o trabalho por si só está sendo, já se fala em termos de conquista. Uruguai, um campeonato muito difícil, né, onde foi claramente notório a evolução dos garotos de 14 para 15 anos que deram um pulo, né, uma seleção argentina realmente muito bem treinada. É, poderia te falar assim, até num estágio um pouco superior a nós, a nível tático, né, técnico. E a equipe do Uruguai é uma equipe extremamente motivada, jogando dentro dessa quadra, do seu país, com a torcida toda de lado. É, o contraponto disso é que nós temos uma geração talentosíssima de meninos, meninos homens, né, porque você lida ali com um menino de 2,02 metros e tal, e com a cabeça de criança. Mas assim, basicamente uma geração que a gente espera que seja o protótipo da nossa administração e que ele chegue no Mundial daqui a 2 anos. É, essa seleção, alguns valores individuais que eu não gostaria de citar, mas assim, alguns valores individuais assim, técnicos, com uma projeção muito positiva para o futuro e capitaneada pela nossa Thelma Tavernari, né? A nossa dona de ferro, que realmente é um maestro. Tá? Então, deixou todos nós da CBB muito contente, com um resultado extremamente expressivo. Na realidade, essa equipe é uma equipe com vigor físico, atlético impressionante. Tá? É uma equipe que mostrou ter personalidade, porque fez o caminho mais difícil para chegar ao título. Consequentemente, uma equipe com personalidade e, assim, alguns jogadores realmente talentosíssimos que apontam para, se Deus quiser, no futuro muito próximo, estejam vestindo a camisa da seleção brasileira principal.
Parabéns por todo o trabalho.
Esse trabalho, na realidade, esse ainda foi um ano com poucos eventos, poucas competições, mas já fomos campeões em todas as que disputamos, masculino. O feminino, infelizmente, ainda não chegou nesse estágio, mas nós vamos trabalhar muito. De qualquer forma, a seleção brasileira é a única seleção presente em todos os, tanto masculino e feminino, para disputar a Copa América. Isso não dá um norte que a gente tá dando os primeiros passos fortes para que em 2019, com mais 3 ou 4 competições, a gente possa estar colocando o Brasil dentro do contexto que a gente imagina.
O programa Data Basket conversou com Dalvio Barrichello, que falou um pouquinho mais sobre a Copa Paulista.
Aqui é o Dalvio Barrichello falando um pouquinho da Copa Paulista de Basquetebol, torneio que idealizei há 18 anos atrás, e hoje é um dos principais torneios e o mais antigo do certame do basquete amador aqui da Grande São Paulo. A Copa Paulista teve o seu projeto iniciado como uma opção para a comunidade acadêmica universitária, né? O campeonato para as equipes de atléticas e IES, que são instituições de ensino superior. E com o passar do tempo, pela grande demanda de torneios desta área, a Copa Paulista começou a migrar para o basquete amador, no qual obteve grande êxito e se tornou, em determinado momento da história, um dos únicos torneios amadores como opção para as equipes aqui da capital e Grande São Paulo. E a gente segue esse projeto de forma firme, sempre contando com o apoio dos filiados para tomar as decisões, e nos aproximamos aí de 2 décadas de trabalhos prestados ao basquete amador da Grande São Paulo, e sempre trabalhando em prol do basquetebol.
O ex-jogador Márcio Azevedo está lançando um livro que fala um pouquinho de esporte e de cristianismo. Conversamos com o ex-jogador, que explicou um pouquinho sobre esta obra.
E muito feliz porque no próximo dia 24 lanço meu primeiro livro, O Cristão de Alto Rendimento, um paralelo entre a vida cristã e esportiva. O livro trata de algumas estratégias e necessidades para que a gente chegue ao alto rendimento em qualquer setor que nós estivermos envolvidos. Em especial, nesse caso, eu tento trazer a minha experiência no esporte e as experiências que eu tenho tido com Deus, mostrando que o alto rendimento não é uma coisa genética, ao acaso, e sim uma coisa que é construída, tanto no esporte como na nossa vida cristã. Então, no livro eu abordo as fases do nosso aprendizado, alguns perigos que podem nos afastar do alto rendimento, estratégias para que ele seja alcançado, e falo muito sobre paixão também, a paixão que nos move a fazer alguma coisa, buscando sempre a excelência naquilo que estivermos fazendo. Entendo que vai ser uma linda oportunidade assim, que Deus me deu para alcançar pessoas e para as pessoas entenderem como é bom servir a Deus. Um abraço e espero que possamos nos reencontrar em breve aí em São Paulo e eu possa pessoalmente dar esse abraço aí. Tá bom? Deus abençoe. Valeu.
E agora o Momento Sião com Petrus Peixoto.
Boa noite, ouvintes da Rádio Prado. Aqui é Petrus Peixoto com mais um Momento Sião para vocês. No Momento Sião de hoje, nós falaremos um pouquinho sobre gratidão. E para falar sobre gratidão, eu escolhi uma passagem escrita por Paulo, a qual diz: digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo nos explica aqui como é importante você ser grato, independente da circunstância terrena que estejamos passando. Paulo passou pela pobreza, passou por humilhação e passou por escassez, mas mesmo assim manteve sua gratidão, pois a sua gratidão e esperança não estava dependendo da sua situação terrena, mas sim porque ele sabia que Jesus Cristo havia morrido pelos nossos pecados e assim dado a nós a conexão com o Pai novamente. Ou seja, Paulo sabia que independente das adversidades terrenas, a vida eterna o esperava. E ele era grato por isso. Logo, também sabia que, independente de tudo que pudesse acontecer com ele na terra, tudo ele podia naquele que o fortalecia, a qual é o nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado pela oportunidade. Se você tem alguma dúvida, pergunta ou comentário que você gostaria de enviar para nós, por favor, nosso e-mail é siangrupobrasil@gmail.com. O Sião sem acento. Muito obrigado. Tenha uma ótima noite.
E chegamos ao final da 22ª edição do Data Basket, o basquete de raiz aqui na Rádio Prado, a Rádio da Educação. Apresentação e reportagens: Frederico Batalha. Edição da Mende Produções. Trilha sonora da banda Hostway com a música O Sol que Brilha. O nosso e-mail para contato segue o mesmo: fredericobatalha@uol.com.br. Fiquem com Deus e até a próxima semana.